amiguinhas! Tudo maravilha? Tudo beleza com vocês? Vamos começando mais uma live Corredores Segunda de número 84, horas depois da Maratona Internacional de São Paulo, mais uma edição. Debutamos na Maratona Internacional de São Paulo, desta vez correndo todos os 42 quilômetros. Kiki já tinha feito esse feito, e ontem nós fomos para a coisa. Nesta nova e remodelada Maratona Internacional de São Paulo, que olha, deixou muita gente com língua de fora. Vocês já viram aí, o Abelardo começou a mexer as cadeiras na cadeira aí, já apareceu. Temos um convidado de última hora, eu gosto assim, convidado tapa buraco. Você chama, ele vai. É, não se faz de rogado. Tudo bom, Dario Guimarães, vulgo Abelardo, diretamente de Bragança Paulista para o mundo nesse momento. Tá bom, Abelardinho?
Fala aí, pessoal. Tranquilo? Estamos aí de última hora, no improviso. Posso estar meio vesgo, porque eu estou pelo celular, não estou sabendo onde eu olho aqui bem. É isso aí, vamos comentar da bordoada de ontem.
Fica tranquilo que vesgo eu sempre tô também. Não sei o que acontece.
O Gessé, que ele só é vesgo em foto, ninguém entende. Se olhando para ele, não é, mas em foto ele fica vesgo. Não sei o que acontece. Ô, Bombinha, então você que é usando a linha
Lá.
da vez, tudo bom com você, filho? Foi? Olha lá, tá com a medalhona bonita, bem bonita a medalha, diga-se de passagem.
Bem bonita. Diga lá,
Mostra
qual que é a
aí.
pergunta? Eu
Fala você mostrando de perto aí para ver os detalhes, tem detalhinhos da cidade de São Paulo, é bem bacana. Mostra aí.
Ó, ela é bem bonita, tem esse escudão aqui com os 25 anos, né? Edição comemorativa, e aqui embaixo os 42K de quem fez, né? Os 21, daí tá marcado 21K. Bem bonita a medalha.
Ô, louco, mamba, velho, jura que é assim? Tá marcada a distância que você fez na medalha?
Tá.
Não, viu?
Tem
Mas
medalha que não é assim,
sabe o que é o negócio? Ô,
ah, é
Maicon.
por isso que é celebroso, então. É por causa que os caras têm dois tipos de medalha, caralho. Os caras estão
Vai,
voando mesmo, Brunão.
se a gente
em
for discutir o
em
selo bronze ou não.
2016, quando a gente fez a 24 milhas, eu tenho a medalha. Aqui está escrito Maratona. E a gente fez em 24K. Os
Toma
caras.
essa, bonitão.
Eu falo assim, eu tenho 6 medalhas de maratona agora. Uma não era, mas eu tenho a medalha.
Pensei que
Não,
você ia falar.
viu? Bem-vindo aí, Abelardo. Obrigado por participar da live com a gente. Boa noite para todos que estão nos acompanhando aqui na live.
Ô Mambá, ô Mambá, será, a minha questão é, será que esse tecido aqui aguenta 62 dias até a prova? Porque eu vou usar todo dia essa porra agora. Isso aqui é branco,
Cara,
Mambá.
eu usei no sábado,
Ô
eu usei no
Maicon.
domingo para viajar e estou usando hoje de novo.
Eita, vai estar com uma subaqueira isso aqui até nós chegar na África lá. Fala, Kiki. O Kiki que está com um probleminha de comunicação, só hoje o Kiki está com um probleminha na internet. Então, o Kiki só ouve eu. Por algum motivo, ele só consegue me ouvir. Então, o que os cavalheiros perguntarem para o Kiki, perguntem para mim, que eu serei o intérprete do venezuelano. Tudo bom, venezuelano? Fazendo sucesso nas redes sociais. Como entre o top 5 das melhores pessoas do mundo da corrida, você hoje, você brilhou nas redes sociais, hein, Kiki?
Top 5. Eu pensava que era top 3, mas tudo bem. Top 5 eu aceito. Oh, cara, tudo bem com vocês, menino? Tudo bem? Não, cara, o Gessé comprou 4 camisetas iguais. Quatro. Ele trocou a manga comprida por uma manga curta. A regata também, manga. Todos são igualzinhas, cara. Então, vai estar difícil saber quando ele vai trocar. Só pelo cheiro e os buracos. Só.
Na dúvida, são todas limpinhas, todas eu estou usando a primeira vez no dia. Kiki, fica
Não, e é
tranquilo.
verdade, o Mambinha comprou quatro mesmo. Duro sou eu, que estava Durango na época que passaram o rateio das camisetas, só tem uma. Aí vai ter que se virar nos 30 mesmo. E agora é a presença mais ilustre desta live, diretamente do hospital, ainda internado, dias de receber alta da sua quarta cirurgia no joelho. Ele que foi homenageado ontem. Durante a Maratona de São Paulo, Michel Bolt, diretamente de São Paulo, do leito de sua recuperação. Tudo bom, Bolt?
Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer participar aí com vocês. Estou aqui do hospital ainda, ansiosamente esperando para ganhar a alta da minha quarta cirurgia e, se Deus quiser, a última. O meu objetivo principal hoje aqui é passar para agradecer a homenagem que não só vocês do canal, mas os amigos e corredores aí de Sorocaba, que a gente acaba treinando junto, fizeram ontem. Fiquei bastante, bastante emocionado. Quem não viu, é só entrar aí ou no meu Instagram, ou no Instagram do canal Corredores. E realmente é meio duro me fazer chorar, mas ontem eu fiquei emocionado e tenho que agradecer as milhões, milhões não, mas inúmeras mensagens de apoio que a gente recebeu, ou pelo canal, ou recebi direct aqui. Por sorte, não recebi nenhum nudes, né? Mas foi muito legal ver o carinho e eu fiquei bastante mesmo emocionado ontem com a homenagem.
Ô Brunão, milhões, milhões de incentivo. O cara tá achando que é o Nelson Mandela, Brunão. Dá uma segurada.
Vamos começar a jogar videogame no YouTube, a gente vai ganhar milhões de seguidores, quem sabe, né?
Mas milhares teve. Milhares teve. Vai ser legal. Bolt, fica com a gente aí, a hora que você coisar, você só ergue a mão aí e na coisa. Você tem, mesmo sem ter corrido ontem, você tem condição de opinar sobre muita coisa. Amiguinhos, amiguinhas, tem um monte de coisa para falar, um monte de coisa boa, um monte de coisa ruim. Ontem essa prova aqui teve um monte de mudança. Teve trajeto novo, teve a questão do selo bronze lá da IAAF, né? Era uma curiosidade, porque assim, é um atestado, uma chancela dessa organização internacional de que a prova subiu o nível do sarrafo, né? Está mais profissionalizada. E muita gente, só que isso mete um alvo nas costas da prova, né? O povo parece que começa a caçar mais defeito. E teve vários defeitos na prova. Então, vamos falar das coisas boas, das ruins, do trajeto dificílimo. E já do trajeto, vamos acionar o nosso convidado, o Dario Guimarães, o Abelardinho. E o Abelardo, olha, o Abelardo, eu falei hoje no nosso grupinho lá dos canais, mas tem que ter uma compensação no mundo, viu, o Bolt? Porque o rapazinho corre demais, mas é fraco de lata e de neurônio. Errou. Saiu para meia maratona, passou direto no quilômetro 24 e descobriu que tinha alguma coisa errada. Conta essa história, Belardinho.
Quis, na verdade, quis fazer um pouquinho a mais, né? Mas, basicamente, eu não vi a placa. Nem sei se tinha placa, porque eu não vi, né? Mas onde, no quilômetro 20, você virava para fazer mais um quilômetro e acabar o 21. Passei direto, porque estava tudo embolado. Aí deu o quilômetro 22, já estranhei, mas pensei que poderia ser erro da prova, né? Porque sempre erra um quilômetro para variar as provas aí. Aí foi indo, quando eu vi que estava quase 23, aí parei e comecei a andar, porque daí já vi que tinha errado. No fim foi até o 24 para achar alguém para pedir informação, que eu não sei andar direito em São Paulo, né? E aí tive que pegar a informação e andar cerca de 6,5 km para voltar lá para o Ibirapuera, né? Então foi aí, virou um longão de 30, na verdade.
Ô, Belarinho, você estava para a cabeça ali, você estava entre os 20 primeiro ali, pelo menos?
Ah, não dá para saber porque estava muito misturado, bagunça do caramba, não tinha nem como correr direito, não dá para saber, né? Mas acho que estava, creio que estava, sim.
Ô, Brunão, em defesa do Abelardinho, a gente corre num setor ali da corrida que é uma puta muvuca. Então, quando a galera começa a olhar, você percebe. Agora, onde o ar é mais rarefeito, essa turma que corre mais, eles correm um aqui, outro ali, é mais isolado. Então, se um vai, todo mundo vai atrás, vai cagando junto. Ele falou que um monte, né, Belar, passou do ponto, né? E a gente está acostumado a correr na muvuca, mas ali na frente é diferente, Brunão.
Eu acho que talvez tenha atrapalhado, porque a gente até estava comentando antes aqui que eles largaram o 21 depois do pelotão mais lento da maratona. Então, você deve ter cruzado com o pelotão mais lento ali, deve ter feito uma confusão mesmo. Só que tinha um portal e era bem grande falando da...
Eu ia comentar disso agora, viu, Brunão?
Tinha uma... Era bem grande, viu? Tipo,
bem grande, assim, metade escrito 42, metade 21.
Não, então, tinha mesmo um portal, eu não prestei atenção nenhuma, né? Tava sofrendo pra caramba.
Essa aí, infelizmente, não vai dar para pôr na conta da organização, não. Viu?
Ah, não. Vídeo que eu coloquei hoje, eu falei que não foi erro meu, não foi da organização. Aí xingaram a organização, como sempre, interpretaram errado totalmente o vídeo, né? Mas foi um erro assim que quando eu fui, foi uns 10 atrás, né? Uns 10 que estavam
Mas
ali
eu
comigo.
vou. Eu vi uns dois caras assim também, Abelardo.
Ah, errou bastante, errou, viu?
Depois que passa o túnel, eu vi um cara voltando, falando e perguntando para os outros: onde que é o 21? Onde que é o 21? Aí a turma, putz, é lá depois do túnel ainda. Aí o cara teve que voltar, tudo. Não foi só você, não, cara.
É, vários erraram ali, hein? Mas faz parte, né? Não tem o que fazer. Em relação à largada, atrapalhou bastante. Assim, quem queria correr a meia um pouquinho mais rápido, no quilômetro 1,5 você já encontrou com o pessoal da maratona, né? Aí não tinha como. Não flui, né? Quando você vai correr um pouquinho mais rápido, a rua muito cheia assim, é mais complicado, né? A prova já é difícil, ainda com um monte de gente. Aí você passa e esbarra em uma pessoa, tem pessoa que leva na boa, tem pessoa que te xinga, então foi bem complicado. Bem difícil de correr.
Eu não sei, sinceramente, assim, eu nunca fui organizador de prova e não está muito nos planos. Qual que é a dificuldade real de se fazer uma largada em onda? É tão difícil assim. Fazer em onda é assim. Ontem, por exemplo, não podia estar tudo junto, maratona e meia maratona, e com onda, com os ritmos pré-definidos, e você solta. Dá 5 minutinhos, solta. Dá 5 minutinhos, solta. Todo mundo corre belezinha? Ou eu tô viajando?
Mas eu acho que tinha que ter soltado assim, elite da maratona e elite da meia. Solta e vai. Aí depois eu acho que soltar maratona e meia ao mesmo tempo não é problema, nunca vi. A gente já participou de várias provas, a City mesmo é assim, né? Você vai junto e depois você acha o caminho lá. Mas a elite eu acho que tem que separar. 21 larga elite e 42 larga elite. Mas 21 larga primeiro porque normalmente vai mais rápido mesmo.
Eu acho que fica até perigoso do jeito que eles fizeram ontem, porque enquanto a gente estava no Minhocão lá, passava a moto. No lado direito, super rápido, e buzinando e falando pro pessoal: vai pra esquerda, vai pra esquerda. Tem gente que corre com fone, tem gente que corre sem prestar atenção no que tá acontecendo, assim, de som, tá concentrado ali. O perigo de acontecer um atropelamento ali, alguma coisa, é grande, cara.
Não, os caras de fone, meu, tomava buzinada e não saía da frente, pra ele cair pra direita, entrar na frente da moto, é 2 palitos. E eles falavam de um jeito gozado, né? Porque eles não falavam assim, sai para a esquerda, eles falavam direita. Direita, porque eles estavam passando na direita, mas tinha gente
que
era para ir para a direita. Puta, é foda. É porque, meu, você está lidando numa prova dessa, está lidando com gente que já tem alguma experiência em corrida e gente que está correndo a primeira prova, não sabe as nomenclaturas da corrida. Se você falar direita, eu posso achar que é para ir para a direita. Mas é muito divertido, muito bacana, ainda com a Abelardinho, que mencionou no seu vídeo de hoje, a desgraceira, é legal a percepção de quem não corre tanto em São Paulo. Abelardo é de... Abelardo é apelido, né, gente? Você não conhece o Dario ainda, canal Corrida Silva. Dario Guimarães, treinador, Pica das Galáxias, corre muito, e do canal Corrida Simples. E Abelardo é apelido. Ô, Abelardo, e você estava falando também, você que não corre muito na capital, que achou uma desgraça a tal da 23. 23 de maio, é isso? Chama que
rua? 23 de maio.
Você achou muito sofrido, Abelardo, aquela subida?
Ah, eu achei, viu? Achei. Apesar de eu morar perto de São Paulo, relativamente, né? Moro a 1 hora da entrada de São Paulo, 1 hora e meia da maioria do lugar onde acontecem as provas, eu não costumo correr tanto as provas lá, né? Então não conhecia direito ela. Achei bem pesada. Não querendo falar que não gosto de subida, mas é uma subida que arrebenta já psicológico, né? Para mim, nossa, achei bem complicado, viu? Bem complicado, e a maioria das pessoas já andavam nela, né? Acho que estava ali no quilômetro 12, 90, muita gente andando, muita gente mesmo já estava andando ali.
Eu já vi bastante gente andando mesmo ali.
Fala, Bolt.
Vamos dar uma pausa aí. Você pode mostrar de novo o seu copinho, Maicon?
Ah, o meu copo? É, Gui, ó.
Brincadeira.
Muito observador, hein,
Michel?
Você tá
interno aí?
Combinou bem
com a cabeça. Mais água. É o único que eu tenho aqui em casa que cabe água para a live inteira. Vamos falar de corrida? Vamos falar de corrida?
Nós corremos há 2 anos, 3 anos, a Maratona de Santiago, né? E lá são 3 distâncias, só que elas largam bem diferente os horários, num curral bem separado, e elas se encontram lá já bem no meio da prova, a hora que não tem esse problema de atrapalhar quem está largando para uma prova rápida de meia maratona com quem está mais lento na maratona, né?
Acho que é meia hora e 40 minutos de diferença, né?
Isso, e até o curral de largada fica diferente, né? Muda o percurso inicial para não ter problema de atrapalhar mesmo nem quem está na meia rápida e quem está na maratona um pouco mais lento também pode se atrapalhar. Atrapalha os dois lados, né?
Eu acho que aqui no Brasil deve ser meio regulado os horários de interdição das ruas e eles têm que fazer meia toque de caixa e livrar a rua rápido, porque... Lá em Berlim, por exemplo, lá, meu, fica uma hora e meia largando gente, assim, sabe? Nas ondas lá. E daí você já sai a milhão, né? Então, em São Paulo fica essa putaria aí. Aí tivemos a questão do percurso. Vamos então falar do percurso, né? O Abelardo foi até os 21, lá encostou, tinha a subida da 23, tinha um túnel e encostava, né? Quem só correu 21 já virou a direita ali e acabou. Quem foi para ousar dos 24 quilômetros, com mais 6 de caminhada igual a Abelardo, aí é mais complicado. Mas aí, quem foi para a maratona, aí pegou mais uma cacetada. Que paulada de prova, hein, Brunão? Que paulada de trajeto, hein?
Dificílima. Todo mundo falava para a gente que é uma prova casca-grossa, tá aí, mas a gente olhando a altimetria e vendo...
Já mudou, né? Na verdade, assim, o que falaram para a gente ontem, assim, a galera correu ontem, né? Foi pioneira nesse trajeto.
Mesmo assim. Eu achei ela bem difícil, porque ela tem poucos momentos planos. Eu acho que o momento mais plano dela é o que todo mundo reclama, que é a USP. A USP é a parte que você está passeando lá mesmo, porque ela é plana, assim, estava nublado ontem, mas era um momento que teria sol, teria sombra se tivesse com sol. Mas depois o resto, a prova inteira sobe e desce. No final, aqueles túneis, as subidas dos túneis lá são bem desgastantes.
Ô, Shell, você que é o cérebro desta equipe, me fale se eu estiver falando merda, porque eu acho que eu ganhei a fita dessa prova. Durante a semana, a gente participa dos grupos de corrida e só se fala disso, e a povo na pilha, tinha um monte de amigo querendo ir para o sub-4 e tal, e daí a gente analisou aquele gráfico de altimetria e basicamente, a hora que passava a subida da 23, o gráfico fica com umas marolinhas. Aí ontem eu vi aquelas caralha daquela subida daquele túnel e não entendia. Depois eu fui ver, Shell, será que... quer dizer, aquilo lá foi medido de algum jeito, com um equipamento de satélite, um GPS de relógio e tal. Essas porra de altimetria de túnel, por não ter sinal, não aparece no gráfico, não é isso? Porque o gráfico é plano, você não vê a subida na segunda metade e só quem correu viu a canseira que é depois do 35.
Eu acho que o principal ponto é o túnel que você vem de lá da USP, do Jockey, passa por baixo do Rio Pinheiros e sai na Juscelino, né? Pra já ir no sentido Ibirapuera, né? Passando por baixo do rio, né? Pensa que você tem que mergulhar para passar por baixo do rio, né?
O pior túnel, Bolt, é quando você vem da Juscelino, entra nele para sair lá no Ibirapuera. Esse é o pior túnel, que é no 39,5... Não, 40 e pouco já. Antes do 41, que estava a torcida. Essa foi a pior subida que a turma está reclamando. Assim, de túnel, né? Fora 23.
Porque a gente está acostumado com aqueles túneis que são para travessia de rua, né? Então, na verdade, não é é uma vala, passa por baixo da rua e já sai do outro lado. Então, a altimetria é menor. Agora, esses túneis que são mais distantes, eles precisam, entre aspas, mergulhar mais, né? Então, dá essa diferença na altimetria que o GPS não consegue pegar, né?
Então, eu acho que é isso, né? Não tem um equipamento lá, organizadora, não tem um equipamento para pegar, captar essa altimetria quando não tem sinal de GPS. E aquilo ali fica invisível no radar. Basicamente, é duas buchas que fica invisível no radar. O Kiki, agora que eu tô vendo, o Kiki voltou de uma porta, ele não tava na live?
É a porta dos desesperados, entendeu?
Pois é. Então faz sentido isso que eu estou falando, Shell. Aquilo ali passou invisível no radar porque aquela subida fica invisível, mas está lá.
Exato. É a controvérsia, né? A gente não sabe ainda se teve a ferição certinho. A ferição provavelmente não é feita por GPS.
A ferição de distância não é feita por GPS, né? Então, a ferição...
Mas a altimetria é, né? A de distância não é feita pelo do cara da IAAF, lá tem que ser homologado. Mas a altimetria é só um parâmetro para
gente. A altimetria não tem aferição de altimetria, né? Então, o que é aferido é a distância.
Sabe por quê? Porque no GPS, eu vou até abrir meu Strava aqui, e ó que o Strava ainda dá uma roubadinha na altimetria para cima, sempre. Cara, essa altimetria que deu aqui nos GPS... Cara, não é nem a sombra, duvido. Isso aqui não... Imagina. Só quem subiu que sabe como foi mais do que isso. Quer ver, ó? Se você ver pelo Strava aqui, eu saí do Wi-Fi aqui, meu 4G a carvão já aparece aqui. Mas deu 200 e poucos metros, nem fudendo. Para. Muito mais subida. A prova tem 500 metros fácil, hein, Brunão?
Ah, tem, com certeza.
Eu vejo
Mas eu acho que é isso mesmo, cara, porque não mostra no GPS. E eu acho que não é nem uma preocupação deles de demonstrar a precisão na altimetria. Porque o que tem que ser preciso é o percurso, né? É ter os 42,195 lá. Mas a altimetria, enfim, não é importante assim para homologação, para alguma coisa assim. Não, é só uma curiosidade.
Agora que eu vi aqui, eu não sei de onde que o Strava tira esse dado, se ele cruza dado, não sei. Mas agora que eu vi que no Strava, a altimetria está até que mais plausível. No Strava está mostrando 606 de ganho.
Ah, talvez. Aqui ele está falando que tem aferição de altimetria.
Quanto que o Garmin mostrou?
Provas com o permite da IAAF.
Quanto que o Garmin de vocês mostrou?
O Garmin?
Quanto que o Garmin deu de ganho? Tinha subida pra caramba.
E tem que ter aferição de altimetria.
Ah, é? Viu? É, e tinha subida pra caramba, né? Tinha subida pra caramba, matou a galera da maratona aí. É péssima para fazer tempo. Quem conseguiu... A gente tinha um grupo de amigos que pelo menos 4 ou 5 queriam fazer sub-4, só um conseguiu. O resto foi um show de quebradeira.
Porque
340
metros.
340 metros, Esse aí eu acho que é pouco. Mas muito, muito pesado. Fala, Kiki.
Não, mas lembrando que o Miocon engana, cara. Miocon é um plano. Quem já foi lá, correu, e há que muita gente já correu lá. Isso é assim, um sub e desce, não? E isso, quando chega a la subida verdadeira, que é na 23 de maio, aí já as perninhas estão chorando já, né?
Mas 23, até 23 eu não acho das piores, não. Mas os túneis, horroroso. E detalhe, hein, não estava quente, porque o que a gente ouvia nos outros anos, quando a gente ia assistir a chegada da maratona lá, a galera falava que não aguentava de calor no túnel, nem calor estava. Coisa que eu não passei no túnel foi calor. Mas as comidas, imagina botar o calor lá ainda, pelo amor de Deus. Vi chorar e a mãe não vê, viu? Ô, Bruno, manda uma pergunta da galera. Vamos fazer umas perguntas da turma aí.
O pessoal tá comentando aqui, na verdade, zoando a gente, perguntando se o sub-4 só rola em prova gringa. Será que só o Michel é sub-4 raiz?
O Michel é sub-4 raiz? Realmente. Mas também, ontem, falar bem a verdade, eu tava indo no bonde do sub-4, mas eu falei desde o começo que eu ia até... quanto eu aguentasse, porque eu não estava treinando para subir 4, não. E isso aí, Brunão, o Brunão arrebentou o bolão ontem. Brunão que estava 3,40 também, agora a gente sabe que é uma viagem completa, né, Brunão? Porque você fez 3,40 sem nunca ter corrido essa prova. Vendo a altimetria ontem, impossível, né?
É assim, até o quilômetro 25 eu estava no ritmo para fechar em 3,40 mesmo, mas eu comecei a passar mal de estômago, eu tive que andar, porque quando eu corria começava a me doer, aí eu tinha que andar para passar um pouco a dor. Então eu fiquei intercalando em caminhar e correr um pouco no final, e no fim eu fechei para 4,10. Mas assim, até o 25 para o 26 lá eu ainda estava nesse ritmo de 5,15, 5,10 ali de pace, daria para fechar nessa faixa. Mas eu também não contava, isso é uma coisa que a gente tem que comentar também. Claro que é uma prova que foi, enfim, tem o selo bronze, ela é para ser aferida certinho, né? Mas eu não vi ninguém que falou que deu menos de 43 km no GPS essa prova aí. Normalmente não dá tanto assim, né?
Só falar um negócio. Pode falar?
Pode falar.
O 21, quem correu certo, né? Quem não errou que nem eu, deu também a mais. Deu 21 e 600, 21 e 700. Errou um pouquinho já também no 21.
É muito comum o corredor falar que dá mais, né? O problema é quando dá menos, né? A mais é muito.
É que dá raro, muito, né? É que deu muito a mais, né?
Esse então, mas você acha que, por exemplo, essa galera que estava correndo lá na frente com o Dario não sabe tangenciar? E não tem aquela buvuca do lado que você não consegue fazer a tangência descendo. Você acha que não consegue tangenciar para aumentar 500 metros numa meia, cara? É bastante coisa, cara. No Ibirapuera, na primeira chegada no Ibirapuera, já estava com 600 metros a mais. Minha maior maratona, assim, que eu tinha conseguido fazer, eram 700 metros a mais. Ontem deu 43 e 200, cara.
Mas é uma prova com muitas curvas, né? E como ainda o pessoal do 21 sai depois da maratona querendo desviar de gente, a tendência a correr um pouco a mais e o GPS dá as diferencinhas ali de marcação, com o tempo muito nublado ontem, é difícil ter uma puta precisão no GPS de relógio, com o tempo nublado, aí sai e fica desviando de um, desviando do outro. Depois passa por túnel, aí o GPS perde o sinal debaixo do túnel, quando volta ele faz por uma média, então é muito difícil. Eu acho que a ESCOM não ia dar essa bobeira e não aferir a prova, né? Acho que a prova estava feridinha assim certinho, e muita gente ficou, outra coisa também, né? Muita gente ficou metendo pau, selo bronze, mas a gente viu amigos nossos reclamando do Torrone, né? E tem alguns critérios para ser selo bronze, selo prata e selo ouro, né? E acho que para o ano que vem tem até o selo platino. E aí a AF não está preocupada se vai ter um monte de lojinha na Expo, se não vai ter lojinha, se vão dar torrone, se não vão dar torrone. Ela está preocupada com a participação de atletas internacionais, com a aferição da prova, com o controle antidopagem. Esses são os critérios de um selo bronze, né? Não é se tem... bastante souvenir durante a prova, né?
A questão não é nem ter souvenir ou não, né, Bolt? A questão é que quando você coloca uma chancela do IAAF numa prova brasileira, você começa a tentar comparar ela com alguma prova de fora, que é a carência que a gente tem aqui. E se você vai numa prova que é selo bronze da IAAF, você tem uma expo dentro de uma quadra de futebol. Deixa a motoca passar lá no Brunão. Uma expo que é dentro de uma quadra de futebol, quente pra caramba. Você convida algumas pessoas para dar uma palestra pros corredores, você não tem um lugar para sentar. Você tem que sentar no corredor, atrapalhando as lojinhas, atrapalhando tudo. Eu acho que é um desrespeito com o pessoal que está lá para comercializar as coisas, com os corredores, com os palestrantes, com os familiares que foram tirar kit e não tem uma mínima estrutura, entendeu? Não adianta a gente falar também que foi bom, cara. Não foi. Eu achei que deixou muito, muito, muito a desejar. De Expo para frente. Corrida, então, também nem se fala, cara. Eu sei que o selo da EAF não quer dizer que você vai ter uma Expo boa, que você tem que ter marcas boas comercializando os produtos lá, que você tem que ter Gatorade, Torrone não pode ter porque a galera não curte, e tem que ter salgadinho e tem que ter firula. Não é isso. Mas tem coisas básicas assim que não funcionaram, cara. E é uma prova
de... Mas essa prova... 25 anos de tradição. Mas essa prova nunca funcionou, né? Tanto que a City vem ganhando cada... vem ganhando cada vez mais adeptos. Né?
É isso que a gente está comentando, entendeu?
Porque se a gente for comparar, Santiago, por exemplo, é selo bronze também.
Santiago é selo bronze, acho que Buenos Aires também é selo bronze. Né?
São Paulo sim, é selo ouro, então.
Se comparar com Santiago, é um abismo, cara. E tá aqui do lado, nem é tão caro e correr lá. Se você quer fazer uma grande prova no ano, assim, você começa a fazer as contas, vê quanto custa para ir, depois já dá uma esticadinha para fazer uma média com a patroa, e você tem uma prova da hora, é foda.
Outra coisa, ontem à noite eu vim para Aracaju, peguei voo com as 5 pessoas que estavam em São Paulo para fazer a Maratona Internacional de São Paulo. Então, é uma prova que atrai pessoas de fora, pessoas que gastam uma grana para para poder correr. E as 5 pessoas comentaram: ah, eu não volto para São Paulo para fazer uma prova dessa. Entendeu? Eu acho que, além da prova, a ESCOM ela não está preocupada em ter o selo bronze para trazer só a elite para cá. Ela não depende só da elite correndo, ela depende da galerona, do povão que está atrás, da gente que corre também, entendeu? E você não está proporcionando uma experiência boa para essa galera, não sei se vale a pena ter um selo bronze para elite também, viu?
Não, eu concordo, mas aí é prova da ESCOM, que sempre foi assim, né?
A ESCOM tem o padrão dela e eles não mudam muito, né?
Não tem nada diferente, assim, né? Melhora um pouquinho na Pampulha, na São Silvestre, mas as feiras são sempre essas.
Viu? Mas daí, saindo da questão aí a AFA está pensando em atletismo, né? Isso que o Bolt está falando. Ela quer essa, por exemplo, essa questão da aferição, cara, não tenho nenhuma dúvida, assim, se hoje eu tivesse que apostar, eu apostava que tem 42,195 no menor traçado possível, que é o que os caras aferem, porque se é o básico do selo lá, é o básico você ter uma prova com distância ferida. Então, eu acho que isso aí é tudo divergência de GPS, o GPS que fica louco no túnel, beleza. Tem nem coisa. Agora, entrando na parte experiência de corrida, né? Aí, realmente, você vai na Expo, é puxadinho, cada quinta, eu concordo.
A fila
de 1h30 nos horários de pico.
Aí eu concordo com o Gessé, né? Eles perderam uma puta oportunidade, né? Tendo o selo bronze, chamando muita gente que já tinha desistido da prova. Eles perderam uma puta oportunidade de causar uma boa impressão no corredor, deixaram passar, né? Mas não que seja a obrigação do selo bronze.
A maioria nem se ligou desse negócio de selo bronze, nem sabe o que é isso. A maioria é corredor casual, vamos colocar assim. Ele não está nem ligado para essas coisas, não lê a respeito de atletismo, não se importa. Mas, cara, falando sério, você correr 42 quilômetros, você não tem um isotônico? É muito básico, assim. É muito básico, cara. É uma coisa que já se espera numa meia. Aí, quando você corre no 42, aí tinha umas tentativas de agradinho. A batatinha lá, você comeu a batatinha suicida lá? Que eu comi 4 batatinhas suicidas.
Tá? Eu não comi aquela batata.
Uma fome lascada. Ah, o Kiki não foi na maratona. Na meia maratona não tinha batatinha suicida, Kiki? Umas batatinhas, um saquinho?
Não tinha.
Batatinha daquelas pequenininhas.
Acho que tinha. Eu, los gel, não vi. Los torrones, isso tampouco vi, cara. Não? E, claro, era 21. Não importava muito, porque já era depois da 23 de maio, depois da descida. Era na descida. Não di importância muito, não? Mas, cara, voltando a essa organização, essa prova nunca foi nada do outro mundo, cara. Nunca. Nunca. Eu fiz essa prova da maratona, lembra? Eu fiz 2 anos atrás. E a gente já tinha feito os 24K, nosso primeiro 24 foi nessa prova. E nunca foi nada. Nunca.
Não, eu não vi. Para o público em geral, não vi diferença nenhuma. Não mudou absolutamente nada.
A única novidade era o lanche no início. Lembra? Tem uns lanches, uma laranja aí e uns não sei o que no, só peguei a laranja, não? É a única novidade, entre aspas. O resto, cara.
No final, a largada que venderam como sendo um negócio mais cedo era para elite, né? Era a letrinha miúda, assim, no sentido. E eu cheguei a pensar que a gente ia largar 6h30 lá atrás, quando anunciaram a mudança. Aí no final, empurrou, era 6h50, que já é quase 7h. Então, 11h da manhã, o nego tá correndo. É foda. Se tivesse sol, correr às 11h da manhã é foda. Nós estamos ainda num final de verão aí. Então, é foda.
Assim, eu gostei muito, Michael. Afinal, deram a cerveja, foi boa. Foi uma boa notícia. Surpresa. Cara, quando eu cheguei, eu não sabia que tinha cerveja. Você chega, não? Tem uma coisa de água aí. Não? Aí tinha, quando eu vi... Tinha uma cerveja dentro do gelo. Cara, eu fiquei contente. Cerveja. Estava gelada, cara.
Não, a cerveja foi boa.
O que eu reparei que tinha em relação a selo bronze, talvez, aqueles pontos de hidratação específicos para atleta de elite, né? Tinha de 5 em 5 quilômetros lá, com as garrafinhas deles. E essa parte que o Kiki comentou também, mas não sei se é, talvez, aí a gente não sabe o que é para eles, o que não é. Tinha um lanchinho mesmo e hidratação antes da corrida, que normalmente nenhuma corrida dá hidratação ou algum tipo de lanche antes da prova, né?
Ô, Mambinha, eu passava por aquelas mesas lá da hidratação dos atletas e sempre tem uns restinhos, né? Fiquei com uma vontade de tomar um naquele para ver se me dava um gás, mas eu medo de cagar para as pernas, o negócio é muito forte para mim. Aí eu desisti. Ô, Brunão, manda. Tem uma pergunta aqui do Elcio, que é
Manda aí.
fácil de responder, aí é opinativo, mas eu acho que é muito fácil de responder. O percurso da City. Da São Paulo City é mais fácil ou mais difícil que a de ontem? É muito mais fácil.
O Carmona aqui, ele até comentou, né? Um comentário dele que eu guardei, que ele falou, a SP City é muito melhor. A 23 de maio, na SP City, é no quilômetro 7 ao 10, ou seja, um pouco antes, você está um pouco mais descansado. E você não faz aí de volta do Minhocão, né? Por isso, você chega na 23 antes. Então, já dá uma amenizada.
Abelardo já correu a São Paulo City ou não?
Não, eu fui assistir só ela no passado, mas pelo comentário
Ah, é bem
assim, de quem
melhor,
eu
né?
treino, falam que a São Paulo City é bem melhor e bem mais fácil, assim, né, o percurso.
Ela tem a
Questão de organização, a iguana destrói.
ela tem a primeira metade quase parecida, assim, quase igual, mas a segunda metade é mais tranquila mesmo.
É até meia maratona, é bem parecido. E outra, né, cara? City passa por aquele centrão lá, que é legal
Tem
pra
mais
caramba.
banda, né? Eles pensam um pouco na parte do entretenimento no meio da prova.
Vou falar a coisa mais Nutella agora, mais babaca, mas que conta. 42 quilômetros, sem uma bandinha. É o show, é o show, cara. Se pega uma batucada lá dentro da USP, já sabe que não tem ninguém. Mete uma batucada lá, eu senti saudade quase daquele violinista. Quase eu senti saudade do violinista suicida lá da Iguana, porque a Iguana
Mas
meteu
isso.
um violinista lá que dava vontade de cortar os pulsos. Violinista, que dava vontade, não é violinista, violino. Aí é que dava vontade de cortar os pulsos. Mas até dele eu senti saudade ontem, rapaz. Porque aquele marasmo tinha um sonzinho de DJ, né? Essa caixinha de som que parece um carinha que se botasse uma caixinha da JBL lá fazia mais barulho.
Tinha um cara com uma caixinha de som ali, né? Ou às vezes o
Anima
fotógrafo
nós.
vai.
Dentro da UFP já não vai uma alma viva. Põe uma banda para animar a turma. Porque daí você pega a banda indo, pega vindo, puta, uma batucada, uma escolinha de samba lá com quatro pelegos tocando surdo, já me anima, já me anima.
Mas
E aí?
uma coisa que tem a ver com isso daí, cara, porque assim, a gente sempre fala, mas acho que é legal reforçar. É a falta do envolvimento da cidade com a prova, né? Então você vai nas provas lá fora, a organização coloca uma ou outra banda, né? Mas a maioria das bandas é de alguém que chegou lá, armou a banda e fez, né? Você vai por exemplo, em Nova York tem praticamente uma banda a cada milha. Você não para de encontrar música no meio do caminho, né? Só que a grande maioria, assim, é de pessoal que tem banda e armou lá, né? Não sei se tem que pedir autorização não para a organização, mas você arma, né? E aqui, de novo, claro que não é uma coisa que a gente espera, mas acontece sempre assim, é um marasmo, não tem ninguém assistindo, salvo o finalzinho da prova, e nessa daqui no Ibirapuera tinha um pouco de gente também, né? Mas a cidade não participa da prova, né? Então, enfim, né? Tem que ver se a organização ela quer o investimento compensa para eles, entendeu? Enfim, se a cidade não se mobiliza para isso também, não sei se tem incentivo ou não.
Cara, é São Paulo, domingo de manhã. Você acha que por um cachê de 200 pontos, você não acha umas
Qualquer
caralhadas de
banda,
artista de
qualquer banda.
violão lá?
Sim, pô, com
200
certeza.
pontos para tocar domingo de manhã? Eu acho que vai.
Isso é uma coisa assim, até você ter essa conscientização da população, enfim, isso vai demorar, se é que vai acontecer, a organização tinha que colocar isso mesmo. Mas eu tô falando, lá fora não, nem precisa, porque o pessoal já se envolve.
É verdade. O Gabriel Braga aqui pergunta uma dúvida que essa eu não sei responder. É a primeira pergunta aqui que eu não sei responder no programa. Gabriel Braga 9 pergunta: grandes mistérios da vida. Como o cabelo do Bruno permanece intacto com caixa alta após 42 quilômetros? Só o dono da cabeleira para responder.
Passando mal, branco homem, mas o cabelinho lá, né?
Tá lá, tá lá. Tem que passar um gelzinho, né? Tem que passar, tem que deixar ele aerodinâmico, né?
Bruno, até para que as pessoas possam tomar nota, você usa gel de média ou alta fixação?
É extra forte, né?
Gel cola.
Acho que é médio. É médio.
Média fixação. Esse efeito molhado audacioso, é isso?
Já que a gente está sofrendo críticas aqui da audiência, até o Jackson aqui disse que a gente não deixa o Abelardo falar.
Caralho,
o Abelardo também tem um belo gel, né?
Aqui é estilo, né?
É fixação.
Esse aqui é o gel cola ou boné, né? Ficando careca de usar boné, tô tendo que parar. Aí vai no gelzão, hein? Cabelo já é ruim pra caramba.
Belardinho, hein? Belardinho não corta o cabelo, manda rebaixar. Belardinho é boy lá.
Manda rebaixar.
Belardo é boy lá em Bragança, Paulista.
Aqui é só vereador, pô.
Ô, Dario, para participar da live aqui, você não pode ser muito educado, não, cara.
Ô, menino,
hora. Ah, não, tranquilo, vai indo aí.
JR Kawashi fala, não é nem pergunta, é só para falar que eu tive pesadelos com a 23. É pesado. Uma coisa muito importante, né? O Abelardo falou aí que sofreu pra caralho e tal. A percepção de quem corre a 3,55, igual ele estava subindo a 23, é uma. Quem corre na boa, que nós estávamos correndo a 5,40, é outra, né, nego? Então, assim, você lembra que a gente cresceu vendo a São Silvestre, vendo o Poltergeist morrer, ou quase morreu, quem corria com o Poltergeist morrer na subida da Brigadeiro? E daí você vai lá na São Silvestre, molecote, sobe a Brigadeiro e fala, não tem nada demais, mas tenta subir a milhão. O Abelardinho estava 3,55 ontem de média, não é isso, Abelardo? Aí entorta,
na subida ali caiu, na verdade, né? No Minhocão, nas outras partes lá dava para manter. Chegou ali e já caiu para 4,40 e pouco. Só que o que arrebenta quando você está correndo um pouco mais rápido é que vai pegando várias subidas. Aí quando volta no plano ou na descida, você desgastou tanta musculatura que não consegue mais pôr o ritmo, né? Aí o seu ritmo, quando volta no plano ali, já não é mais aquele. Então já vinha de várias subidas médias ali, pegou essa subidona, depois o restante da prova ali, a perna já estava bem pesada, né? Mas ali cai o ritmo, mesmo você colocando força, pode fazer o que quiser que cai. E até na São Silvestre, quando tinha o Poltergeist, o Frank Caldeira lá no auge dele, sempre caía uns 10 segundos ali, 15 do pace deles, comparado quando ele estava no plano, né? Isso que eles deixavam cair o mínimo possível. Então, essas subidas assim, todo mundo sofre, tem a percepção de esforço de quem corre mais rápido. Quem vai para não fazer tempo, às vezes não sofre tanto, sofre, mas como o cara está desencanado, ele vai mais na boa. Mas para quem quer fazer uma marca aí, prejudica bastante. Cai muito o ritmo, né? Bem sofrido.
Ó, Abelardo, sem contar que na São Silvestre é como se fosse o sprint final, né? Terminou a Brigadeiro, já termina a prova. Na maratona ontem não, tá no quilômetro 17, 18 ainda, né? Tem muito chão pela frente, tanto para os 21 quanto para os 40.
Menino, na minha experiência, na subida 23 de maio, eu estava muito bem, cara. Estava a 4,50 na subida, até que vi o cartaz Lula Livre. Aí parei, gritei, mostrei o dedo pelo filho da mãe. Ai,
nem vem, Kiki, não vem polemizar com o Bolívia. Já tem um outro perguntando qual governo você apoia na Venezuela.
Quase parei, gritei com todos meus pulmões. Vai tomar.
Ai, aguente. Pô,
Kiki metendo uma marra que tava subindo a 23 a 4,50. Tá bom,
aí,
Kiki.
Tá bem pra caramba, hein?
Tá bom, vou fingir que acredito.
O Gabriel Cirilo falando que mal se aguenta com a alegria de fazer a primeira maratona. Gabriel Cirilo, homem da bananinha de Santos, que deu 6 quilos de bananinha pra mim, muito obrigado. Nosso parceiro lá, ele, a mulher dele também foi muito bem na meia. E muita gente feliz, né? Hoje você viu lá a campanha, Bolt? Gostou da minha da minha sacadinha no Instagram, você viu? Gente, tem foto de nego com medalha até
você some, você,
né?
Some. Você tá me saindo um belo influencer aí, né? Tá criando tendências, criando hashtags.
Com divulgação, porque vai sumir, né? Vai sumir a foto das pessoas. Eu vou pôr todos que eu consegui hoje depois do programa, eu não queria tumultuar demais, não. O Paulo, eu tô abrindo as perguntas sem ler antes, tá? Se tiver palavrão, aquelas baixarias, a gente lê aqui. Corri 42 quilômetros com um tênis três números maior que o meu pé. Esqueci em casa, peguei emprestado. Puta,
esse queria correr mesmo.
Não, queria. O Paulo Soares. Paulo Soares, puta merda, hein? Mas esqueceu o tênis, é uma barbaridade, hein? Tem pergunta aí, Brunão?
O pessoal está comentando bastante aqui. É uma coisa que eu não percebi, mas até pedi para quem falar mais disso aqui, né? Da água. Na hora que a gente passou, provavelmente na hora que todo mundo passou aqui, para mim a água estava bem gelada e não faltou água, tinha bastante. E o pessoal falou que, assim, para quem passou mais lento, faltou água e faltou torrone. Não sei quem é reclamar do torrone, mas faltou água. Então, isso é uma percepção. É uma coisa que até elogiada a prova, porque eu achei que a hidratação estava exemplar. Né? Estava gelada e tinha bastante ponto, mas para quem estava mais lento, parece que a água faltou.
Sempre que é prova que não é tão calor, a tendência é ter menos problema com água, né? E ontem não era uma prova quente. Eu tinha água pra caralho também.
Mas teve bastante gente que falou que faltou água.
Eu vi o staff repondo água dos primeiros tambores, e aí eles orientavam o pessoal: pega dos últimos que vai estar mais gelada. E ainda assim, eles estavam repondo os primeiros e colocando mais gelo em cima. Então, pode ser que a pessoa passou, não ouviu, pegou desses primeiros, assim, e aí pegou sem gelo. Mas, na maioria, eles estavam tentando manter a água gelada para todo mundo, sim. Pelo menos na hora que eu passei.
Então, nós quase tivemos manifestação do MST ontem? Movimento do Torrone?
Algo que me cuesta ainda acreditar, ¿por qué colocan la agua de un lado solo? ¿Por qué no colocan agua en ambos lados de la rúa? Ten rúas, você puede imaginar, ten rúas que no da para colocar a ambos lados. Para acá,
tem
muchas rúas de ambos lados, porque las personas colocan la agua de un lado solo.
Olha,
até em Berlim é de um lado só, né? Não é você, uma coisa que você então, falou.
Mas ontem, a maioria dos pontos estavam dos dois lados. Que eu contei, foram dois pontos só, pode ser que eu tenha perdido algum, que tinha água só de um lado. O resto era dos dois lados. Pelo menos a maioria.
Olha, eu vou te falar que praticamente qualquer prova de São Paulo, tem um esquema de hidratação melhor que é a Maratona de Berlim. É uma major baladadíssima, selo what the fucker, the bronzes, fovers. É um lixo. Tô mentindo, Mamba? Já falei aqui, fui zoado. Além de ter de um lado só, é copo duro. Não tem como tomar aquilo correndo sem fazer funilzinho. Aquilo ali me roubou um minuto de prova.
Eu tava esperando para dar a cartada.
É verdade, cara. Eu teria faturado 500 pau do Mamba se não fosse aqueles marmitos.
Graças a Deus. Eu começar a implementar esses copinhos em todas as provas que você for e nós tivermos alguma aposta.
Não, coisa boa, coisa que não tem nada a ver, que o povo reclama muito, é o negócio de copinho. Copinho aqui fechadinho, você abre um furo, corre tomando. No Chile é a mesma coisa, não é, Shell? Copinho aberto, os caras põem um dedo de água no Chile, cara. Você tem que... Eu tomava igual cachaça, assim, ó. Tomava quatro copinhos, assim, para dar uma sustância.
Mas isso, a maioria das provas fora do país são assim, cara. Não é aqui que a gente tem aqueles copos descartáveis, lacradinho com alumínio, fora todos esses copinhos plásticos, de papel, na verdade, né, que você pode jogar depois e não escorrega. A maioria das provas fora são assim.
O perigo é escorregar, mas para não falar que a gente só põe defeito no que é nosso também do Brasil, hidratação é melhor. Fala.
Na próxima prova, você e eu vamos correr juntos e vamos entrar na Love Story, ok? E acabou, cara, ficamos aí, convidamos a gente, vamos todos para lá dentro, cara, porque já chega, cara, chega. Qualquer prova que não esteja dentro dos parâmetros normais, paramos na Love Story, ok?
Aqui, ó, a homenagem à Love Story aqui, ó. Pô, okay. Bem animada, hein? Animada aquela frente da Love Story lá. Inferninho, inferninho. E sempre os pingadores. Passamos de novo lá naquele lugar lá que tem os noinha lá, que oferece tratamento lá, e eles pediram torrone. Agora eles já acostumaram, dia de corrida. Acostumaram com torrone
das provas. É, eu peguei duas águas e entreguei uma para ele. Cada vez pediu, dá-me uma água. Toma água. O cara estava oferecendo na pinga dele. Toma um gol e você chega mais rápido.
Puta merda, chega mais rápido no céu. Ô, Abelardo, você está se preparando para correr sua primeira maratona, é isso?
Isso, vou. Estou decidindo ainda qual eu vou, mas já estou treinando já um específico já, né? Vou escolher uma um pouco mais plana, é claro, mas quero correr ainda nesse primeiro semestre aí. Então já estou fazendo longão.
Mas você não tem que fazer o ciclo, assim? Tipo, você não tem que saber onde que é o alvo para saber onde que você está da preparação?
Ah, não, tem. Eu estou fazendo, na verdade, um específico não muito forte, né? Estou só fazendo um volume médio para alto. Aí, quando eu decidi a prova, eu aumento o volume semanal e aumento um pouquinho os longos, né? Fazendo uma preparação média. Na verdade, eu tenho uma em vista, mas é que eu não quero falar muito, senão cria muita expectativa e quero fazer de boa. Depois que eu fizer, eu posto e já era, né? Mas eu tenho uma prova quase certa já, entendeu?
Você na surdina? Você só vai avisar depois?
Tô pensando em esconder. Não sei não se eu vou divulgar, porque... Não sei, tô pensando, né? Não vai ser Porto Alegre, que todo mundo acha que eu vou em Porto Alegre. Acho que vou correr antes. Vamos ver aí. Provavelmente em maio, se tudo der certo. Aí em maio já corro já. Aí já.
Você vai aumentar o volume quando? Uma semana antes?
Não, tem que fazer um misterinho, né? Mas do jeito que eu tô aqui, já completaria, tranquilo. Né? Já daria para completar tranquilo. Mas já tô rodando cerca de 100 a 110 por semana, né? Então, teria que subir pouquinha coisa aí no volume, que é o que dá também para eu treinar aí, conciliando com as outras coisas, né?
Ô, Abelardo, nós não estamos rodando isso aí preparando para a Conrad, verdade mesmo.
Tem um negócio que seria questão do ritmo que você corre, né? Quando você quer imprimir um ritmo mais forte, normalmente o seu volume de treino tem que ser maior, senão você não segura o ritmo, né? Então, assim, se eu fosse só completar a maratona, rodando os 60, 70 quilômetros, completaria tranquilo. Mas eu quero fazer um tempinho ali, mais ou menos, aí tem que estar rodando um pouco mais. Eu, particularmente, sinto melhor daí rodando, no caso, né? Também é uma coisa bem particular. O pessoal tem cara aí profissional que roda 200, né? Eu já acho 200 quilômetros por semana um exagero, né? Mas é bem pessoal essa parte.
O que é um tempinho razoável para você, Abelardo?
Como?
O que é um tempinho razoável para você?
Ah, eu queria estrear fazendo sub-3, né? Mas não vou prometer nada porque eu nunca corri, né?
Um tempinho razoável.
Seria bom, hein?
Bem razoável. Não achei bom.
É uma realidade. Quanto que você tem na meia?
Ah, eu nunca fiz para valer, né? Quando eu corria de verdade, eu fazia 1,14, 1,15. Mas antigamente, até 2014, né? Atualmente, aí, ontem, se fosse plano, eu ia correr, acho que 1,20, 1,21. Só que tem que dobrar, né? O Duran é outra metade.
A cara da minha mulher aqui, quando a Abelardo falou 1,15, foi muito engraçado, cara. Fernanda, assim, celular, ó.
Mas nessa época aí que... Mas nessa época eu era bem mais magro, né? Eu tinha 11 quilos a menos, só treinava.
Combina.
Nossa, mas você era mais magro que isso aí? O que que é? Você tomava... Furo caseiro só para comer?
Era bem magro, hein? É que eu só treinava, né? Eu tinha 11, eu tenho 83 de altura, eu cheguei a pesar 61 quilos, né? Então era um peso bem baixo mesmo, hein?
Só aquela barriguinha de verme mesmo, de Bragantino.
Não, né? Tinha, mas nem barriga acho que tinha essa época. Eu tenho uma foto até no Instagram lá, essa época não tinha nada. Podia comer 1 quilo de brigadeiro que não ganhava peso nem a pau. É outra realidade. Hoje em dia não é isso, né? Às vezes o pessoal quer que eu entre na prova e ganhe, mas é outra rotina, outra história, treino bem menos, não tem como, né?
Tem que correr com os alunos, tem que dar aula, ganhar dinheiro. Senão não dá, né? Tem que
ficar montando treino até 1 da manhã.
Deixa eu o que falar depois, mãe. Depois, Abelardo, você continua aí, viu?
Cara, não, convida Abelardo para Sorocaba, que fala que aí vai ter apoio no quilômetro 38, estaremos aí apoiando ele em Sorocaba.
Ah, você é louco, aqui é bucha, não, cara. Não, é
bucha. Não, cara. Agora, em sério, cara, muita gente estreou nos 42 ontem e nos 21. Então, estão todos muito, muito de parabéns ao pessoal que viajou. Tem um cara que veio de Pingapolis, não? Como é? Pingapolis, com a família. O cara viaja a noite inteira. O cara sabe, já estavam de lá às 10 da noite, viajam 300 quilômetros, chegam aqui, vão para a corrida e voltam. Puta que pariu, cara.
E o...
Puta maratona. E o... Duas maratonas um dia.
É. Não sei se vocês separaram ou se foi uma percepção.
Foi bom me encontrar esses caras que fazem sua primeira 21 e sua primeira 42.
E digo mais, até na cobertura, eu vou começar a editar daqui a pouco, eu vou ver. Mas na hora que dividiu lá o 21 e o 42, cara, 80%, pelo menos aonde eu estava ali, 80% das pessoas eram 42. É, parece que. Eu não sei, eu não sei se a ESCOM depois solta esse número, mas será que é possível ter mais gente na maratona do que na meia? Porque, cara, era muito visível assim naquele momento. Muito mais gente indo para os 42, ou eram os cabeça de bagre igual o Abelardo, que estava errando a distância, né?
Cara, quando
tem
eu.
Tem que errar, já faz longão, já. Obrigado.
Eu veía a turma entrando no túnel. Eu senti lástima por essas pessoas, senti lástima, cara. Porque se eu estava morto nos 21, os caras estão apenas vão para a metade do caminho e não sabem o que espera depois do túnel. O túnel da morte. Entra por aí e não sabe o que vai acontecer. Cara, que hoje, se vão para lá hoje, deve ter uns 10 corpos lá embaixo do túnel ainda.
Vão achar uns negros perdidos lá ainda. Então os caras querendo sair do túnel. Túnel Caverna do Dragão. Amiguinhos, amiguinhas, acabou. 22 horas, é isso, menino Bolt? No final você ficou o programa inteiro aí, as enfermeiras não lhe oportunaram. Menino Bolt, falo em nome de todo o Brasil, todas as pessoas, pelo menos, que acompanham este canal. Que seja a última, né? Chega e...
Não, acho que foi sim, eu senti o médico mais otimista. Para quem está perguntando aí, algumas pessoas perguntaram, eu peguei uma infecção na última cirurgia aí, depois tive que voltar para o hospital mais duas vezes aí para fazer uma limpeza aí por causa da infecção, então por isso que acumulou a terceira e a quarta cirurgia aí, mas acho que agora se resolveu o problema.
Opa, agora vai. E é isso, amiguinhos, amiguinhas. Abelardo, ó, quem não conhece o canal do Abelardo, do Dario, entra lá, Corrida Simples, no YouTube, aberto 24 horas por dia. É isso, né, Abelardo?
Opa, sempre. Tá lá, né, meu canal mais voltado, assim, dica de treino. Tava fazendo uns vlogzinhos, mas a GoPro aqui pifou. Vou tentar arrumar ela para voltar a fazer. E é isso aí, desejar aí uma boa recuperação aí pro Bolt, né? Espero que ele volte. É chato machucar, né? Passar por cirurgia. Mas, Deus quiser, aí logo ele tá de volta. E mandar um abraço aí pra todo mundo aí que tava na live, pro Kiki, pro Brunão, pro Gessé, pro Maico. E pra todo mundo que assistiu também, né? E vamos que vamos. Na próxima, espero não errar, espero fazer só 21 mesmo, porque andar 6 km onde você não conhece nada é a pior coisa que tem. Doeu mais do que os 21, esses 6 andando aí, né? Encontrei um japonês no caminho, voltei com o japonês não falava tudo enrolado, voltei no... Foi voltando com ele, né? Não entendia nada que ele falou, ia só dando risada. O japonês quebrou no 42, viu? Ele não errou, né? Ele quebrou no meio e voltou andando o resto, né? Então ainda foi mais inteligente que eu.
Vamos também. Eu vi gente abandonar a prova mesmo. Tava fácil.
A prova foi um show de quebradeira, né?
Foi um show de quebradeira. Amiguinhos, amiguinhas, muito obrigado a todo mundo, então, que assistiu mais essa live. Daqui a pouco, ainda hoje, ela estará em podcast. Assista lá no seu agregador favorito, baixe lá e passe para os amiguinhos e faça a campanha do canal Corredores. Vamos tentar chegar em 100 mil inscritos esse ano, tá bom? É nóis, fecha com nós, traz corredor, apresenta a gente para ele, apresenta também o Corrida Simples e vamos que vamos, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Amanhã, a cobertura desta tão falada Maratona Internacional de São Paulo, às 19 horas, vídeo inédito no canal Corredores. Fechou? Valeu, obrigado a todo mundo.
Valeu, tchau. Galera, um abraço, tchau, obrigado.
Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.